Olá, RPGistas! No RPGizando Diversão em Dados de hoje, vamos falar sobre dragões.
Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. Ajude a manter o RPGizando no ar com a contribuição de R$ 4,00 mensais ou assine o plano mensal de R$ 10,00, onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram. É só usar o aplicativo PicPay e contribuir. Todos os links estão na descrição deste episódio.
E aí, RPGistas, ouviram o nosso episódio sobre Halflings, ou Pequeninos, ou seja lá como é que tá sendo chamado aí no seu sistema, mas você sabe de que raça eu estou falando. Bem, o nosso último episódio foi sobre eles, onde eu falei um pouco sobre a sua cultura, seu modo de vida e tudo mais, e um dos colaboradores do RPGizando, no nosso grupo secreto do Telegram, deu uma ideia super bacana sobre como poderia ser aproveitado os Halflings nas mesas de RPG. O Ulisses mandou a seguinte mensagem aí pra gente lá no grupo. Gostei muito do episódio sobre Halflings. Fiquei pensando se os deuses do panteão dos Halflings não poderiam ser os deuses malignos das outras raças. Exemplo, o deus da vida dos Halflings é o deus da morte dos outros. Porque você disse que eles são favorecidos pelos deuses e tudo tende a um equilíbrio. Então, para haver vida longa entre os Halflings, deve haver a morte para outros povos. Para ver fartura na terra dos Halflings, acontecem muitas devastações nas terras de outras partes do mundo. Só que ninguém sabe disso, não é culpa dos Halflings. Eles nem sabem que a bonança na vida deles é o azar dos outros. Isso seria um bom plot twist para uma aventura. E aí, já imaginou você jogando uma aventura de D&D bem diferente daquele nosso padrãozinho de D&D básico? De repente vocês encontram uma pequena aldeia Halfling totalmente isolada dos outros povos, onde tal coisa se concretiza. Ou melhor, já imaginou acontecer o seguinte? Você não ter literalmente os Halflings, mas ter um povo de uma cidade do interior, uma cidadezinha esquecida, que ninguém nem ouve falar. Mas essa é a realidade desse povo, eles, sei lá, cultuam a um desses deuses nomináveis estranhos do Call of Cthulhu, e eles passam por esse tipo de realidade onde tudo lá dentro é bonança, mas nas cidades vizinhas as coisas tendem a ir de mal a pior toda vez que existe um revés de sorte nessa cidade. Quer dizer, o Ulisses, ele extrapolou bem a ideia, como eu falei. Aquele episódio eu falei de Halflings, mas dava para adaptar facilmente para outros tipos de povos, raças e cenários. Então, se você tá a fim de fazer uma aventura com plot twist bem diferente, seja num sistema de terror ou mesmo num sistema de fantasia medieval fantástica, cara, tá aí a dica muito bacana do Ulisses. Então, se você ainda não ouviu esse episódio sobre Halflings, dá uma olhada aí no seu histórico do seu agregador de podcast, volta aí um pouquinho nos episódios e escuta ele aí, que ficou muito bacana. E este episódio, assim como todos os outros do RPGizando, só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Então, se você quer ajudar a manter o RPGizando no ar, considere se tornar um dos nossos apoiadores, colaboradores. Mas agora vamos para o que vocês estão esperando. Vamos para o cast. Olá, RPGistas, aqui é Ricardo Adelido e jamais fiquem entre um dragão e a sua ira. Pessoal, hoje vamos começar uma nova série no RPGizando, um bestiário fantástico. E para começar, vamos começar bem, vamos começar falando sobre os dragões. Gente, vocês não têm noção do trabalho que está me dando coletar e compilar informações sobre os dragões. Eu acredito que, se tratando de RPG medieval, a criatura que mais se tem material para se pesquisar, estudar, da ler são os dragões. Só no D&D, cara, eu não tenho nem ideia mais de quantos dragões diferentes, quantos tipos diferentes dessa criatura já foram publicados. O AD&D mesmo, acredito eu que tenha sido a edição do Dungeons and Dragons que mais teve opções diferentes de espécies de dragões. É como o Marconi Chamoni disse lá no nosso grupo exclusivo do Telegram, que a galera adora escrever sobre dragões. E qual é o RPGista que não fica maravilhado com essa criatura que é tão majestosa, imponente e terrível nos combates? Por falar nisso, mestre, se você for usar um dragão na sua aventura, tenha todo o cuidado possível. O dragão, ele não pode ser apenas mais uma criatura, uma fera qualquer que os jogadores vão enfrentar só para ganhar XP e encontrar tesouros. Não, os dragões têm que ser tratados com o devido respeito nas mesas. O combate tem que ser épico. Você tem que demorar, sei lá, uma hora no mínimo ali naquele combate estratégico. Mestre, se você não derrubou pelo menos um dos personagens dos jogadores, cara, você mestrou errado esse combate. Porque os dragões, sim, eles podem ser verdadeiras máquinas de batalha quando se faz necessário o combate. Então, se vai haver este encontro entre personagens dos jogadores e um dragão, esse encontro tem que ser épico, tem que ser lembrado pelo resto da vida dos jogadores. Tá, pode ser que eu exagerei um pouquinho, mas tem que ser lembrado ali no meio do grupo com uma grande frequência e depois de muito tempo. Sem falar que eu considero derrotar um dragão um verdadeiro atestado de heroísmo que os personagens dos jogadores podem ter. Mas quando eu falo isso, mestre, eu não tô querendo te desencorajar a colocar essa criatura na sua aventura, na sua campanha, na sua mesa. Eu só tô dizendo que você tem que ter um certo cuidado, uma certa experiência ao utilizá-lo. Porque sim, para mim, toda grande campanha, em algum momento, eu acredito que os personagens dos jogadores têm que se esbarrar com um dragão para aquela campanha se tornar realmente épica e inesquecível. E os livros que temos hoje de RPG Fantasia Medieval, os seus bestiários, né, desses sistemas, eles trazem dragões de diversos tipos, tamanhos e poder combatível diferentes. Então, se tem tanta variedade, desde dragões menores, mais fáceis de se combater, até aqueles dragões lendários, então acredito, mestre, que se você está mestrando uma campanha longa, em algum momento dá para você colocar um dragão, mas não coloque o dragão simplesmente como sendo aquela criatura ali naquela sessão que vai ser enfrentada. Não, coloque uma história por trás, porque é que o dragão tá ali, ou porque os jogadores foram parar nessa área que é dominada por um dragão. Então não faça simplesmente uma aventura onde os personagens dos jogadores vão se encontrar com o dragão no final da aventura. Mas se faça um arco inteiro de aventura, onde eles vão resolver vários problemas causados por aquele dragão. E só depois de muito trabalho, de muito sofrimento, muita pesquisa, muitos desafios superados, aí sim os personagens jogadores vão enfrentar aquele dragão para fechar este arco. Então, resumindo, se é para aproveitar um dragão, que seja bem aproveitado na mesa. Não tenha medo de usar, mas se for usar, faça direito, porque uma criatura lendária deve gerar uma aventura lendária. Mais tinta foi derramada na descrição de dragões do que em quase qualquer outra criatura. Essas feras que são antigas, nobres e alguns até bastante selvagens são o assunto favorito de guias, contos, pergaminhos e livros, seja lá mais o que. O conhecimento dracônico dentro dos jogos de fantasia medieval, eles são obtidos através do risco de vida e integridade física dos aventureiros. Os dragões são vorazes, muitas vezes ciumentos, egoístas, guardam segredos com a própria vida, e você pode se esbarrar em algum momento da sua aventura com um dragão bem faminto. Em muitos sistemas, os dragões são tratados como sendo os primeiros seres, as primeiras raças racionais sencientes a aparecer nos seus mundos de fantasia medieval, e é unânime a questão da longevidade, capacidade deles de viverem por até mesmo milênios. Isso acaba fazendo dos dragões mais antigos verdadeiros repositórios de conhecimentos vastos e de segredos antigos que podem ter sido esquecidos por todas as outras raças. Então, meu amigo, o dragão ele vai muito além do que um desafio para o seu grupo de jogadores que quer glória, poder ou tesouros. Os dragões na mesa eles têm que ser tratados como sábios, oráculos e até mesmo profetas, líderes, seres realmente nobres e imponentes. E são essas e muitas outras virtudes que acaba revestindo os dragões de mitos e lendas. Então talvez os NPCs da sua aventura trata o aparecimento de um dragão como até mesmo um presságio de boa ou má sorte. E por mais que alguns que não são conhecedores realmente de dragões, não tenham noção, não tenham estudado sobre os dragões, posso até mesmo considerá-los como lagartos gigantes que podem voar e soltam baforadas de fogo ou de gelo, ainda assim haverão aqueles que dizem que os dragões são muito mais do que isso, que são seres maravilhosos, poderosos, cheios de magias, possuem habilidades fantásticas e muito mais. Então, mestres, no momento que o dragão entrou na mesa, eles devem ser tratados pela sua natureza de força épica. Poucas criaturas podem se igualar ao poder e ao esplendor dos dragões. Com as suas garras presas, eles podem rasgar aço. As suas escamas são duras como placas de metal para proteger o seu corpo. E eles podem voar mais rápido do que os mais velozes pássaros. Sem falar que são fortes o suficiente para derrubar portões de castelos e fortalezas. Então, meu amigo, um dragão adulto, ele é um inimigo terrível. Os dragões, eles por si só, assim, se eles fossem apenas feras brutas, burras, seres comuns, eles já seriam extremamente perigosos, já por causa do seu tamanho, do seu poder. Mas quando o colocamos na mesa, a gente tem que saber interpretar um dragão, porque eles são dotados de uma inteligência altíssima. São frios, calculistas, cientes do seu poder e sabem que uma simples baforada deles pode derrubar a grande maioria dos seus inimigos na primeira tentativa. E aí, como é que você vai encarar a existência dos dragões nas suas mesas? Porque você pode simplesmente colocá-lo como sendo uma criatura tão rara que os dragões vão ficar sem ser vistos por anos, décadas, acabando por tornar a ideia do dragão sendo uma lenda entre a maioria das pessoas, entre a maioria dos aldeões. Os caras nem acreditam mais na existência de dragões. Alguns vão dizer que os dragões foram extintos ou que é pura lenda de tão raro que ele se tornou através dos séculos. Ou você pode tornar os dragões algo extremamente comuns, governantes de reinos ou invasores de outros reinos, dominadores de regiões. Isso daí tudo depende de você. Ou você pode simplesmente botar no meio termo, um equilíbrio, onde a grande maioria das pessoas lá do seu mundo já viram um dragão pelo menos uma, duas ou até mesmo três vezes no decorrer da sua vida. E quem busca os dragões nas regiões mais afastadas das grandes cidades e civilizações já não tenha mais tanta dificuldade de encontrar um covil de dragão. Então seria algo mais comum para verdadeiros caçadores de dragões. Falar sobre a origem dos dragões é muito complicado, porque a cada nova versão do Dungeons & Dragons, ou seja lá do sistema que você joga, bem, aparece muita coisa nova sobre os dragões, e por muitas vezes acabou mexendo um pouquinho com a lore da sua origem, ou aparecem coisas novas, ou podem sumir coisas antigas. Então fica bastante complexo você falar sobre a origem deles, sem falar que acabam espécies aparecendo, novas espécies, enquanto outras são esquecidas, deixadas para trás. E muitas vezes isso acaba influenciando na história da origem de todas as espécies de dragões. Então hoje você pode achar que tem um conhecimento de toda a lore de dragões, do D&D 5ª edição e tal, e quando for amanhã, de repente, sai um suplemento novo falando coisas novas, coisas que não apareceram nas versões anteriores. Talvez lance um novo Draconomicon ou criem um novo NPC que fez novas descobertas sobre a origem dos dragões. Então não dá para dizer com exatidão que tudo que tinha que se abordar sobre dragões já foi abordado. Bem, e nessas histórias normalmente vão falar que os dragões eles estão espalhados por todo o cosmo do cenário aí utilizado para sua campanha, que eles existem desde desde os primeiros dias da criação deste universo, que embora sejam seres mortais, que vivem e morrem normalmente, como qualquer outra criatura mortal, bem, eles são os mais poderosos entre essas criaturas. Então, por mais que você tenha uma quantidade inimaginável de humanoides, humanos, orcs, elfos, anões e tal, e apenas um pequeno punhado de dragões no seu mundo, dificilmente eles vão ser subjugados de tal maneira a realmente sumirem de vez do cenário. E por mais raros que eles sejam, sempre vão ter inúmeras histórias sobre dragões, lendas sobre dragões que existiram, dragões do passado. Talvez existam mais lendas sobre dragões do que a existência atual de dragões. Sei lá, se tiver uns 100 ou 200 dragões no máximo aí no seu mundo, talvez já existam milhares de histórias sobre outros dragões. Mesmo assim, nenhuma das histórias vai conseguir abordar completamente a complexidade da vida daquele dragão em si. Então, por mais que se tenha uma história sobre um dragão específico, bem, ela não vai conseguir abordar tudo sobre essa criatura milenar. E já que a gente está falando da origem, né, dos dragões, vamos primeiro aqui falar sobre os primeiros dragões, certo? As principais famílias de dragões, elas compartilham uma origem em comum. A maioria dos relatos começa com a menção da divindade Io, o deus dragão. Como diz a lenda, ele criou os dragões à sua própria forma e semelhança, mas não colocou neles a centelha divina em si. A centelha divina ele não chegou a colocar nas suas crias para que os dragões eles pudessem viver de uma maneira diferente nesse novo mundo que estavam sendo criados pelos seres primordiais. E para Io, a criação dos dragões, a sua criação, era o ápice entre os seres mortais. Porque ele via ali na sua criação que, embora eles vivessem no mundo material, um mundo mais simples, o poder do caos elemental fluía de dentro deles, já que eles poderiam utilizar suas baforadas, armas de sopro, cheias desse poder do caos elemental. Sem falar de que os dragões são seres de inteligência extremamente elevada e possuíam espíritos fortes que os colocava realmente acima da média das outras criaturas. Então, enquanto os outros deuses criavam as outras raças mortais de uma maneira, digamos assim, mais simples, né? Como os humanoides, as bestas, as plantas, outras criaturas que povoariam os mundos elementais, o mundo primário e tudo mais, Io escolheu fazer, na verdade, um ser que seria a própria personificação dos elementos. Um ser extremamente poderoso, com muita força, resistência, inteligência, que seria a mais poderosa entre as criaturas mortais. O dragão, ele é isso. Ele é a personificação do caos elemental. Ele carrega dentro de si, no seu sangue, o poder do caos elemental. Alguns dragões metálicos, os mais eruditos, eles acreditam que quando Io criava os novos dragões, bem, o seu humor mudava. E cada vez que seu humor mudava, isso refletia na sua criação, o que eventualmente separou os dragões pelas espécies que a gente tem hoje, né? Quando o Io estava cheio de compaixão, desejo de ajudar os outros, ele criou os dragões que se tornariam os dragões metálicos após a sua morte. E quando o Io, que era um pouco caótico, era bastante caótico, estava gerando os novos dragões, e nesse momento ele estava com vontade de saciar seus impulsos avarentos, seu poder destrutivo, as suas emoções mais sombrias, o Deus acabou criando aqueles dragões que nós conhecemos como os dragões cromáticos. E de acordo com a versão do D&D que você está jogando aí, os outros tipos de dragões, bem, cada um deles vai representar um momento, um estado emocional de Io, seja os dragões gema, os catastróficos e por aí vai. E após a morte de Io, esses dragões acabaram se identificando cada vez mais com esse sentimento que Io utilizou para criá-los, formando assim as grandes famílias de dragões, cromáticos, metálicos e por aí vai. E é claro, como essa é uma filosofia defendida pelos dragões metálicos, claro que os dragões cromáticos eles não acreditam exatamente nessa criação, que Io agiu dessa maneira, que foi tudo reflexo dos seus sentimentos. Eles se recusam a aceitar que os dragões metálicos estejam corretos. Mas vamos falar aqui do surgimento de dois dragões extremamente especiais, né? E quando foi que aconteceu isso? Lá nos primórdios e tudo da criação, quando os primordiais e os deuses estavam fazendo a criação dos mundos, tinha um primordial conhecido como o Rei do Terror, e esse acabou entrando em conflito com Io e os dragões que o defendiam. E existe aqui duas versões do surgimento de Tiamat e Bahamut. Uma delas diz que quando o Rei do Terror matou Io, partiu ele em duas metades, se são metades, são duas, né? E desse cadáver, aí de uma metade saiu Bahamut e da outra metade nasceu Tiamat. Já outras lendas afirmam que Tiamat e Bahamut já existiam antes da morte de Io. Na verdade, eles são os dragões mais antigos que Io havia criado. E por causa disso, quando Io morre nas mãos do Rei do Terror, a sua centelha divina é dividida entre Tiamat e Bahamut. Cada um deles recebe um pedaço da centelha divino de Io. Então, Bahamut e Tiamat juntos derrotaram o Rei do Terror, mas Tiamat se voltou contra Bahamut e tentou tomar domínio de todos os dragões. Veja bem, Io era uma divindade que incorporava honra e fúria, ambição e determinação, amor pela beleza e desejo de possuir a beleza. Tiamat herdou os traços mais sombrios de Io, e ela não iria tolerar a existência de um igual ou permitir que qualquer outra criatura reinasse sobre os dragões que não fosse ela. Já o Bahamut teve as qualidades nobres de Io, ele herdou aquilo que Io tinha de melhor, digamos assim, além de maior parte da força do deus dragão original. Assim sendo, Bahamut acabou derrotando Tiamat e ela acabou se retirando para um esconderijo. Então, na verdade, ela participou um pouco dessa guerra aí entre os deuses e os primordiais. Já Bahamut, depois dessa contenda com Tiamat, ele continuou na guerra contra os primordiais e acabou se tornando o novo campeão dos deuses, quase tão poderoso quanto o Io havia sido. E depois da morte do deus dragão, o que acontece? Suas crias, né, os dragões, eles perdem parte da sua segurança, do que eles acreditavam, né, já que seu deus agora estava morto. E isso fez com que eles acabassem criando suas próprias filosofias de vida, seus estilos de vida, cada qual seguindo a sua natureza individual. Aí que acontece a nossa grande divisão aí. Por quê? Uma parte dos dragões sobreviventes resolveram seguir Bahamut, ficou conhecido como o Dragão de Platina, e se tornaram aqueles que ficaram conhecidos como os primeiros dragões metálicos. E com o passar dos anos, Bahamut, ligado com a sua centelha, com aquele lado de Io que defendia a justiça, a luta contra o mal e tudo mais, fez com que Bahamut fosse impelido a lutas de combate a favor do bem, a liberdade aos oprimidos, de lutar a favor da justiça. Isso fez com que Bahamut não ficasse sendo adorado apenas entre os dragões. Ele começou a ser honrado e receber esse cargo de a divindade da justiça, da proteção, da nobreza, da honra, também por outras raças. Então, com o passar do tempo, ele acabou ganhando esse portfólio, independente dele ser um dragão. E hoje, apesar dos dragões metálicos respeitarem Bahamut, nem todos o adoram. Então, ele também não é assim uma divindade aceita unanimemente entre os dragões metálicos. Apesar do respeito, nem todos cultuam Bahamut. Já um outro grupo de dragões, que você já deve estar imaginando, sim, os dragões cromáticos, se uniram a Tiamat, que foi criada a partir do ódio que matou, né, o seu grande pai, Io, e todos os outros dragões que tinham essa visão semelhante de Tiamat, de querer vingança, de impor o respeito através da força, do medo. Bem, esses se juntaram a Tiamat e se tornaram os conhecidos dragões cromáticos, que hoje são os mais conhecidos graças ao seu estilo de vida, que frequentemente vive de antagonizar, né, de enfrentar, de destruir raças humanoides. E assim como Bahamut, Tiamat acabou se tornando uma divindade, não apenas para os dragões, mas para outras espécies, sendo uma divindade ligada à riqueza, à ganância, inveja, vingança. Então ela se tornou uma divindade maligna para seres além dos dragões. E a grande maioria dos dragões cromáticos, sim, segue a Tiamat. A partir daí, nós temos a lendária guerra entre dragões, que, acredite, é muito mais complicada do que o que você possa imaginar. A coisa não é tão simples quando se trata de dragões. Eles não são como nós. Eles pensam e agem de uma maneira diferente. Então, essa amarga disputa entre os herdeiros de Ion se estendeu por todas as raças de dragões e por uma longa era. Os dragões cromáticos lutavam furiosamente para derrubar Bahamut e tornar Tiamat como a rainha de todos os dragões. Por várias vezes, os dragões metálicos eles estabeleciam reinos governados de maneira justa, de maneira sábia, sobre os mortais inferiores, digamos assim, sobre as outras raças menores do mundo. E isso pra quê? Pra depois simplesmente virem os dragões cromáticos em hordas furiosas, em voos prontos para destruírem todo o reino. E com o passar do tempo, essas batalhas entre dragões começaram a diminuir, foram diminuir até se tornarem esporádicas, diminuíram de uma maneira que as batalhas acabaram se tornando apenas lembranças, histórias de vingança e desafios já há muito tempo deixados para trás. Os dragões já estavam diminuindo seu número, né, por causa das batalhas. Essa quantidade era bem menor agora sobre o mundo. E esses que restaram se tornaram cada vez mais obstinados, desconfiados, mais egocêntricos. E isso foi se acentuando com o passar dos anos. E isso era um traço que de Iok os seus filhos herdaram, né, de serem muito fortes e orgulhosos demais para se renderem a qualquer vontade por muito tempo. E aí é que vem a complicação, porque os dragões, eles raramente se unem por uma grande causa. Essas velhas rivalidades suspeitas que vêm dos seus primórdios, entre daqueles dias de guerra entre Bahamut e Tiamat, dividiram os dragões de uma maneira que não dá mais para uni-los. Aí é que entra a complexidade. Apesar da grande rixa, a mais falada, a mais famosa, ser entre os dragões cromáticos e os dragões metálicos, as suspeitas e rivalidades não existem só nesse âmbito. Existem rivalidades dentro da própria família de dragões. Então, pode acontecer que um dragão de prata, ele tenha uma rivalidade, um ódio por um dragão vermelho, mas ele também pode desconfiar das ambições que um dragão de ouro tenha de governar um reino, por achar que vai ser o melhor governante para aquele reino. Ou até mesmo o dragão de prata pode não suportar a avareza de um dragão de cobre. E o mesmo acontece entre os cromáticos. Por exemplo, os dragões brancos, eles odeiam e temem os dragões de prata porque eles são mais fortes, e os dragões de prata tendem a fazer covil exatamente onde os dragões brancos também fazem covil. Então eles disputam território. Só que os dragões brancos temem um outro tipo de dragão também cromático, que é os dragões vermelhos. Por quê? Os dragões vermelhos são extremamente cruéis. Então eles podem exigir do dragão de prata tributo ou morte. Então o que acontece? Na verdade, para muitos dragões, os seus piores inimigos são outros dragões, que podem ser inclusive da sua própria cor ou espécie lá da sua própria família. Dentre essas coisas aí que dificultam a convivência entre dragões, existe algo que eles chamam de a incumbência de Io. Então, se você acha que o impulso de Tiamat pelo domínio sobre toda a raça dos dragões é a única causa de conflito entre os vários tipos de dragões, você está errado. Os dragões metálicos veem o mundo e seu lugar nele de maneira diferente de como seus primos cromáticos ou as outras famílias de dragões. Eles se lembram das palavras de Io e das histórias de seus feitos e discernem nelas um grande propósito para todos os dragões. Os metálicos acreditam que Io criou os dragões com sua incrível força, inteligência e poder mágico para inspirar e proteger todos os mortais que são inferiores aos dragões no mundo. A família dos metálicos acredita que os dragões são encarregados de defender o mundo contra as forças primordiais que o destruiriam, liderando a civilização mortal e moldando os assuntos do mundo para um dia criar um mundo que Io queria há muito tempo atrás. Porém, nem todos os dragões metálicos conhecem, sabem da incumbência de Io. E outros até sabem, mas não se importam. Dragões como os dragões de ferro, adamantino, cobalt, aqueles que não são tão conhecidos entre os dragões metálicos, eles levam um tipo de vida mais selvagem, são mais reclusos, isso. Então eles não têm lá tanto conhecimento sobre essa história, a história das suas espécies. Então eles têm um estilo de vida próprio, totalmente diferente dos outros dragões metálicos. Já outros metálicos consideram a incumbência de Ion como um sonho, um desvaneio que foi alterado, que foi envenenado, digamos assim, pela ganância de Tiamat. E com isso foi perdido, graças à divisão que hoje existe entre as famílias de dragões. Já os céticos entre os dragões metálicos ignoram a incumbência de Ion completamente. Eles não veem nenhuma razão para que devam se esforçar em prol de qualquer outro tipo de criatura inferior. Mas mesmo assim, com muitos dragões tendo deixado isso de lado, esquecido, ignorado, a incumbência de Ion ainda guia as ações de muitos dragões metálicos mais poderosos ao redor do mundo. Então dragões como os dragões de ouro, de prata, os menos conhecidos como de Mitral e Orion, são especialmente mais propensos a honrar a incumbência de Ion e permitir que suas ações sejam guiadas por essa sabedoria ancestral. E mesmo entre aqueles que aceitam a incumbência de Ion, essa existência, essa filosofia, eles diferem muito sobre a opinião, o conceito, sobre o que exatamente isso significa e como ela tem que ser encarada. Por exemplo, os dragões de ouro interpretam como sendo a ordem para governar as criaturas inferiores, se tornarem os seus monarcas, seus reis. Já os dragões de aço tendem a acreditar que essa incumbência é melhor atendida quando se protege a liberdade dos mortais inferiores de encontrar o seu próprio caminho. Já outros dragões pensam que a incumbência de Ion exige que eles façam uma cruzada impiedosa contra as raças, sociedades e instituições que eles consideram malignas ou questionáveis. Já outros acreditam que a melhor maneira de representar isso, essa filosofia, seria fornecendo orientações, inspirando as outras raças do mundo. Já as outras famílias de dragões, eles acreditam de maneira cada vez mais diferente. Entre algumas, não passa de pura fantasia. Eles não acreditam que Ion tenha deixado uma grande filosofia para guiar a raça dos dragões. Já os dragões cromáticos acreditam que o grande propósito dos dragões é fazer o que quiserem no mundo e com o seu povo. Na visão deles, o certo é o poder. E Ion tornou os dragões as criaturas mais poderosas do mundo para que pudessem subjugar, saquear, destruir, fazer tudo o que quisessem. E já teve um momento dos dragões cromáticos debaterem essa filosofia. Por mais incrível que pareça, dragões cromáticos debaterem algo. Um senso que eles têm em comum é que os dragões metálicos interpretaram mal e embelezaram demais um propósito que é puro e simples da incumbência de Ion, que é esse de destruir, saquear e fazer o que bem quiser. Devido a esse impulso para o domínio e a antiga guerra contra os dragões cromáticos e toda a complexidade dessa incumbência de Ion, os dragões metálicos, eles podem acabar desempenhando os mais diversos papéis no cenário mundial. Eles podem tanto ser reis, conselheiros, professores, profetas, visionários, oráculos. Podem acabar ocupando posições que buscam extrair o melhor dos outros seres, que tentam orientar o curso dos eventos que estão por vir, mas também eles podem acabar sendo intrometidos, manipuladores, brincar com o destino dos reinos. Em alguns momentos podem agir como protetores e tutores, às vezes de maneira benevolente e às vezes absolutamente implacáveis, chegando ao ponto de serem considerados tiranos e destruidores. Então eles podem variar desde grandes campeões a maquinadores perversos. Então a gente vê que, apesar dessa inteligência acima da média, de sabedoria inigualável e todo esse poder, eles podem trilhar vários caminhos na vida como qualquer um outro humanoide pequeno e mortal. Mas uma característica forte da família dos dragões metálicos, que está acima das outras famílias de dragões, é que eles são capazes de descobrir e perseguir grandes causas e propósitos elevados. Sim, alguns chegam a ser brutos e míopes, tanto quanto os piores dragões cromáticos, é possível, mas a maioria busca algo muito mais do que covis confortáveis e comida abundante, se bem que é claro que a combinação de seus poderes, longevidade e a sua alta capacidade racional com grandes propósitos não é necessariamente benéfica para o resto do mundo. É comum para os dragões metálicos eles acabarem abraçando causas que para os outros seres podem ser malignas, porque muitos dos seus propósitos acabam sendo insensíveis, implacáveis, destrutivos e até mesmo tirânicos aos olhos das outras criaturas menores maiores que podem estar no caminho. Olha só o que pode acontecer, por exemplo. Assim, os dragões metálicos, eles são muito mais fáceis de incorporar humanos e membros de outras raças inteligentes nas suas maquinações. Muito mais provável um dragão metálico fazer isso do que um dragão cromático. Por exemplo, um dragão vermelho poderoso, ele pode ver um reino anão rico, assim como um alvo que ele pode planejar invadir, despojar todos os tesouros, levar para si os tesouros, mas um dragão de ouro, ele já pode fazer um plano ainda potencialmente pior, que seria o quê? Maneiras pelas quais ele pode tomar o controle daquele reino nos séculos vindouros e direcionar seu crescimento e recursos para os propósitos do próprio dragão. Então, um ancião dragão vermelho, ele ataca e vai embora. Já um dragão dourado ancião, ele planeja, executa o seu plano, mas fica, ele permanece. Então, com isso daí em mente, existem três verdades que devemos ter e acabar com um certo mito sobre os dragões metálicos, que são todos 100% bons. Primeiro ponto, que já está claro, que nem todos os dragões metálicos são bons. Alguns dragões metálicos são de fato bons, vamos deixar isso correto. Porém, por mais raro que seja, pode ser que em algum momento você encontre um dragão que, comparado assim, digamos, ao alinhamento dos seres menores humanoides, ele possa ser considerado maligno. Por exemplo, entre os dragões metálicos, que não são aqueles principais como os de ouro, de prata e tal, pode ser que você encontre entre eles uns que acham simplesmente que as raças inferiores precisam ser dominadas pelos dragões para que eles possam alcançar o seu potencial máximo como uma raça senciente e tudo mais. Então eles acreditam que os dragões metálicos têm que chegar e dominar todos eles, e eles têm que viver de acordo com os desejos do seu dominador. Uma outra verdade que a gente tem que deixar clara é que dragões metálicos desalinhados, digamos assim, frequentemente eles perseguem objetivos perigosos. Muitos dos dragões mais brutais são altamente territoriais, se irritam rapidamente ou são facilmente atraídos para ações que são hostis às outras raças. Já outros consideram o poder e a sorte das tribos ou reinos humanos, humanoides, como um reflexo do seu próprio poder. Então, esses dragões metálicos, mais territorialistas, resolvem criar seus próprios reinos, ainda mais fortes do que esses reinos humanos, tornando aquela nação uma nação potencialmente perigosa para as nações vizinhas, por simplesmente pelo seu impulso territorialista. E o terceiro, que pode acontecer aí, alguma coisa dá errado e você descobrir que dragões bons podem ser inimigos terríveis. Os dragões metálicos poderosos, por mais que sirvam ao bem ao redor do mundo, eles ainda podem representar algum tipo de ameaça para personagens heróicos. Um dragão bom pode acabar tendo um conflito com os heróis para defender um local ou um artefato, ou simplesmente porque está cumprindo um juramento antigo, está tentando prevenir um grande mal, e tudo isso daí pode ainda ser mais complexo, porque como eles têm uma vida muito longa, um orgulho implacável, são absurdamente confiantes, então a tendência é que esses dragões pensem pouco na hora de fazer escolhas difíceis por criaturas que eles consideram inferiores e acabem tomando atitudes onde sacrificar alguns pelo bem de muitos, para ele é o mais interessante. Então, esse conceito de compaixão humana, bem, ela não se enquadra bem no âmbito dos dragões. O verdadeiro segredo para entender os dragões, seja você como mestre para interpretá-los, ou seja você um jogador e quer combatê-los, é primeiramente compreender sua visão de mundo. Os dragões são extremamente diferentes no que se trata a questão de psicologia e sua maneira de pensar. Uma coisa muito errada que os jogadores de RPG fazem é tentar atribuir características humanas aos dragões. Então, os preceitos morais que nós temos, que qualquer um humanoide tem, não pode ser aplicada aos dragões. A maioria deles se comporta como quer, seja com compaixão ou totalmente sem piedade, e isso não é devido aos alinhamentos, né, que a gente tem, por exemplo, em D&D. Mas quando você for interpretá-los ou encará-los, você tem que encarar isso como sendo ações que servem a um propósito maior ligado aos objetivos do dragão. Então, essa ideia de alinhamentos que a gente tem aí nos livros é, digamos assim, uma visão que um personagem humanoide tem do comportamento do dragão, e não algo que os dragões assumem em si, né? Isso daí não é o ponto de vista do dragão para si, isso é um ponto de vista dos personagens humanoides para os personagens dracônicos. Então, na hora de interpretar ou encarar um dragão, tenha na cabeça o seguinte: os dragões são seres superiores, eles acreditam que são superiores, normalmente são superiores aos outros humanoides. Na cabeça deles, eles são mais poderosos, mais inteligentes, mais dignos de riqueza, de território, mais importante do que qualquer outra criatura mortal, sabe? Para eles, essa convicção é mais do que uma crença, é um axioma, é uma verdade básica, é algo que eles nascem sabendo, é a pedra angular da sua personalidade e visão de mundo. E essa característica faz com que os dragões pareçam arrogantes quando interagem com humanoides, mas na cabeça deles não é. Isso vai além de qualquer concepção que nós temos, assim, de vaidade ou qualquer coisa do gênero. E este tipo de atitude acaba por influenciar tudo que o dragão faz. Por exemplo, os dragões cromáticos pensam nos humanoides exatamente da mesma maneira que os humanoides pensam dos animais menos inteligentes. São presas, são animais de carga, então nós estamos sujeitos a esse mesmo pensamento com relação aos dragões. Já os dragões mais benevolentes, mais bondosos, eles tratam os humanoides com uma certa bondade, do mesmo modo que nós tratamos os nossos animais de estimação, que a gente não machuca desnecessariamente uma criatura. Então a visão que eles têm é essa. Então, na cabeça dos dragões, essa questão, isso tudo, é a ordem natural das coisas. Então, um bode está para um humanoide do mesmo modo que um humanoide está para um dragão. Em alguns momentos, os dragões podem até reconhecer a capacidade de indivíduos mais poderosos ou de uma grande quantidade de humanoides. Ele pode levar em consideração isso, por exemplo, num momento de negociação, porque eles podem considerar que estes humanoides podem representar algum perigo para ele, ou tem algo a oferecer ao dragão que ele não conseguiria facilmente se tentasse por conta própria. Então o dragão já agiria de uma maneira um pouquinho diferente. O dragão, ele vai medir e valorizar as pessoas em questão, levando como base apenas a ameaça que possa ser esses seres, ou se não, a utilidade que esses seres podem ter para o dragão. Não necessariamente que eles sejam dignos, mas é só isso daí para ele. E mesmo assim, o dragão, ele vai assumir uma posição como se ele fosse a autoridade nessa interação. Mas isso daí não é uma escolha que ele faz, não é algo que ele decide. Mas porque, no modo de pensar, no modo de agir dos dragões, é assim que as coisas têm que funcionar, é assim que o mundo funciona. Isso é exclusivo da interação dragão-humanoide? Não. As coisas também são complicadas quando você tenta relacionar dragões com dragões. Os cromáticos já têm aquela ideia, né, que a gente tanto bate, que eles acreditam que são superiores a todas as outras criaturas, que são superiores às outras famílias de dragões. Inclusive, a variedade desse dragão cromático é superior às outras variedades de dragões cromáticos. Inclusive, ele pode se achar como um indivíduo superior a qualquer outro dragão da sua mesma espécie. Mesmo que ele olhe assim para um dragão ancião, mais velho, mais antigo do que ele, ele sabe que aquele dragão ali é ancião, mais antigo, é mais poderoso, mas na cabeça dele, o raciocínio dele é que quando eu chegar naquela idade, quando eu me tornar um ancião, quando eu me tornar tão grande quanto aquele cara, eu vou ser mais poderoso do que ele. Então, se ele olha assim para um outro dragão e respeita porque o cara, ele vê assim, não, ele é mais poderoso, mas ele é mais poderoso porque viveu mais do que eu, porque quando eu chegar lá, eu sou melhor do que ele, se for comparar o tempo de vida, se for colocar isso na balança. Então, não está longe. Então, se você disser assim para um dragão cromático, ele acredita que o mundo gira em torno dele, cara, isso não está longe da verdade na cabeça do dragão. Então, essa arrogância, ganância, ambição que já é inato deles, acaba levando a conflitos dragão contra dragão, seja por causa de presas, territórios, itens mágicos, tesouros, e mesmo mesmo quando eles tentam se unir para cooperar, seja em grupos familiares, numa comunidade ocasional, por causa de um objetivo em comum, entre eles, cada um daqueles indivíduos se acha o que é realmente digno de comandar todas as coisas ali. Ele pode até, por algum motivo, por um bem maior, pela circunstância, tentar sufocar esse desejo dele, arrogante, ganancioso. Ele pode tentar sufocar ali pelo momento, mas no fundo, na mente do dragão, ele é o único e é o que é realmente digno de estar encabeçando aquele grupo, de ser o verdadeiro líder. Então, do mesmo jeito que a gente falou ainda agora que existem dragões metálicos não bondosos, também pode existir dragões cromáticos não malignos, que não cedem tão facilmente essa arrogância, mas mesmo assim eles acabam vendo os humanoides como criaturinhas indefesas, animais de estimação que precisam ser protegidas, pastoreados. Então, mesmo que esse dragão cromático não maligno, ele não represente de imediato um perigo físico, eles ainda assim podem ser complicados de se lidar com ele, porque na cabeça dele, ele sabe o que é melhor para todos os seus pupilos, independente do que essas pessoas vão pensar, independente deles quererem ou não ser pupilos do dragão. Então, se tiver sorte, esse dragão vai ser aquele mestre que sufoca, que prende, que é demasiadamente protetor, ou se der azar, ele vai ser um tirano, ditador ou coisa pior, e vai ignorar todas as regras da comunidade, do grupo, desses humanoides que ele está tomando conta, e vai alegar que é para o próprio bem deles. Uma outra coisa que você tem que ter na cabeça é que os dragões, eles não compartilham os mesmos impulsos, digamos, humanoides, como a necessidade de conforto ou de ter uma companhia, sabe? Os impulsos mais básicos da vida, como se alimentar, ter um abrigo, se reproduzir, eles podem ser comuns entre dragões e humanoides, sim, mas se manifestam de maneiras totalmente diferentes. Um dragão, ele é um caçador de longa distância, disposto e capaz de cobrir dezenas de quilômetros para conseguir obter a sua refeição. Assim, ele não compartilha da necessidade humana de se reunir com outras pessoas em torno de fontes convenientes de comida ou de água. Isso além do fato de que, enquanto os humanoides buscam segurança através de grandes números, um dragão se sente muito mais seguro em isolamento, pelos motivos que a gente já falou aqui. Então, a gente pode dizer assim que a maioria dos humanoides são criaturas gregárias. Eles se reúnem não apenas para se alimentar ou se proteger, mas também porque ficam mais felizes quando podem interagir com outras pessoas. Eles falam, fazem amizades, trabalham juntos. Já os dragões raramente procuram qualquer tipo de companhia. A maioria deles passa a maior parte do tempo da sua vida sozinhos e felizes na solidão. Eles podem até visitar outros dragões, assim, uma vez a cada década, pode, mas isso daí seria algo extremamente raro para conversar ou aprender sobre eventos mundiais, coisas e situações totalmente isoladas. Já quando o desejo de acasalamento os leva a procurar companheiros com quem possam passar alguns anos enquanto criam a sua prole, há uma característica interessante que, mesmo um casal de dragões monogâmicos, amorosos, eles ainda assim vão passar poucas décadas juntos cuidando dessa ninhada. Isso acontece pura e simplesmente por causa do seu instinto territorialista. Então, quando eles passam muito tempo juntos, começam a se sentir desconfortáveis perto um do outro. Então, se a gente combinar a preferência pelo isolamento com os instintos territorialistas inatos deles, aí se torna mais fácil ver por que os dragões têm dificuldade em entender por que as comunidades humanas crescem, né, da maneira que a gente vê nos cenários de RPG de fantasia medieval. Então, se acontecer de um dragão se opor a uma aldeia humanoide que está crescendo em seu território, é porque ele não compreende porque as pessoas não podem simplesmente se mudar para um local diferente, como um dragão consegue fazer facilmente, ou também não entende porque que essa aldeia tem que ter tantos indivíduos, porque para ele isso é um pensamento alienígena. Da mesma forma, os dragões não reconhecem esquece o quão relativamente frágeis os humanoides são. Os dragões sabem que são fisicamente superiores, mas eles não têm ideia de até que ponto eles são superiores. Uma coisa que os dragões e os humanoides têm em comum, que compartilham, né, é um impulso básico e primordial de encontrar abrigo, de preferência um lar que seja permanente. Os humanoides buscam como básico o conforto. Já os dragões, por causa das suas características físicas únicas, né, sua grande resistência e tudo mais, eles raramente sabem o que é um desconforto de verdade. Por exemplo, seria temperatura. Cara, para a maioria dos dragões, a variação de temperatura é algo que passa desapercebido, a não ser que a gente fale aqui de extremos absurdos. E mesmo assim, dependendo da variedade de dragão, é capaz dele nem se incomodar. Além disso, a capacidade do dragão de voar, né, de poder voar, sobrevoar, escolher um terreno para poder viver, um lugar para fazer seu covil, facilita muito a vida deles. E essa diferença de poder, de capacidade de resistência, de não ser tão influenciado pelas coisas ao redor na hora de encontrar conforto, faz com que eles não consigam entender por que é que os humanoides são tão exigentes na hora de escolher um local de viver. Então, a maioria dos dragões metálicos, com algumas exceções entre aqueles que podem mudar de forma, tem pouco em comum com os humanoides quando se trata de seus desejos e necessidades básicas. No final das contas, tanto os dragões cromáticos como os metálicos compartilham de algumas motivações semelhantes, especialmente quando a gente estiver falando assim de caça para se alimentar. Por exemplo, uma presa correr, tentar fugir, o dragão se sentirá atraído para perseguir e atropelar a criatura, mas não sem a devida cautela se estiver perseguindo uma criatura inteligente, é claro. Ter toda essa mobilidade e resistência para viajar grandes distâncias, né, significa que um dragão metálico pode perseguir um oponente em fuga por um período indefinido e só para quando o seu alimento é fisgado e devorado, porque na cabeça dos dragões não há nenhuma desculpa para voltar para casa de estômago vazio. Ainda falando sobre o impulso que os dragões têm, uma coisa interessante entre os dragões metálicos é que eles têm um instinto natural, primordial deles, de atacar e matar dragões cromáticos na primeira vista, na primeira oportunidade, sem pensar na própria segurança. E a única coisa que pode impedi-los é a possibilidade de falha. Não é de morrer, é de falhar. Esse impulso, ele é tão poderoso que o dragão metálico, ele chega a seguir uma linha de raciocínio que, se ele puder matar um ninho de dragões cromáticos à custa de sacrificar a própria vida, ele considera esse um resultado aceitável. E essa compulsão de estar sempre lutando faz com que os dragões metálicos assumam mais riscos do que o que eles poderiam lidar normalmente. E embora esse seja um instinto natural para todas as idades dos dragões metálicos, esse impulso é bem mais forte entre os jovens e os adultos. Em contrapartida, os dragões cromáticos sentem também um impulso de lutar e matar dragões metálicos. Porém, os cromáticos, eles já lutam para sobreviver num mundo que abomina sua presença. E por causa disso, os dragões cromáticos tendem a escolher suas batalhas com mais cuidado do que os dragões metálicos. Agora, fazendo uma pausa no assunto de dragões, deixa eu esclarecer uma coisa. Gente, é muito material, é muita lore. Eu acho que o episódio ficou um pouco estendido, talvez para alguns fique bastante cansativo. Então, vou encerrando hoje essa parte de dragões. E futuramente a gente vai ter uma parte 2, onde a gente vai terminar de abordar o máximo desse conteúdo que eu consegui minerar na internet. Inclusive, encerrar falando um pouco sobre o que a gente já encontra nos materiais oficiais com mais facilidade, dando algumas perspectivas que eu tenho sobre como utilizar dragões na parte efetiva de combate, covil e coisas do gênero. É, gente, dragão é assunto para um grande debate. E se você gostou desse episódio, tem algum comentário, alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do e-mail rpgizando@gmail.com ou manda um direct lá no Instagram. Mas o RPGizando de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast!